Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Está começando a edição de número 858 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Giani, colaboração das estagiárias Raquel Cassitas e Heloísa Gonçalves. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é terça-feira, 29 de agosto de 2023. Em Londrina, dia de céu nublado, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima durante a manhã foi de 12 graus, podendo chegar a 21. Vamos aos destaques. Décima primeira edição da Feira das Profissões da UEL tem recorde de público. Durante todo o dia, são esperados mais de 20 mil estudantes. Reitora da UEL ressalta que esse é o maior evento da instituição aberto à comunidade. Na coluna Entre Páginas, o destaque é o romance da nigeriana Akaweke Emezi. Pet foi eleito um dos 100 melhores livros de fantasia de todos os tempos pela revista Time. A apresentação de Flávio Freire. No Dia da Visibilidade Lésbica, ouça trecho da entrevista com pesquisadora que mapeou dois jornais alternativos feministas pouco estudados no Brasil, um deles criado por mulheres lésbicas no início dos anos 80. Encontro de contadores de histórias de Londrina, cordel para crianças com Mari Bijo, de Recife, que também vai dar uma oficina no Eco.
Saúde. Cuidados que valem uma vida.
Olá, ouvintes da Rádio UFM. Eu sou Priscila Maestro, médica psiquiatra, e na coluna de hoje eu quero trazer aqui uma reflexão muito importante. Nós sabemos que o médico psiquiatra é um especialista em saúde mental que faz o diagnóstico, trata e previne os transtornos mentais, emocionais e também comportamentais. O nosso trabalho é fundamental, ajudamos nossos pacientes a lidar com seus problemas de saúde mental e assim melhorar sua qualidade de vida. Mas afinal, o que é saúde mental? A gente sabe que saúde mental é um estado de equilíbrio emocional, psicológico e social, no qual a pessoa é capaz de lidar com as demandas da vida diária e trabalhar de forma produtiva. Saúde mental é o estado de bem-estar psicológico que permite as pessoas pensar, sentir e agir de maneira apropriada às situações do cotidiano, além de ser fundamental para o desenvolvimento pessoal, interpessoal e social. A saúde mental não se trata apenas da ausência de doenças mentais, mas sim de um estado de plenitude, onde a pessoa é capaz de lidar com os problemas da vida e manter, assim, um equilíbrio emocional. Entre os principais fatores que contribuem para a saúde mental, a gente pode dizer que uma alimentação saudável, exercícios físicos regulares, um sono adequado, relacionamentos saudáveis, autoestima, autoconhecimento, enfim, um equilíbrio emocional. A saúde mental é extremamente importante, pois impacta diretamente na qualidade de vida e na capacidade das pessoas de lidarem com os desafios da vida. A saúde mental influencia a maneira como pensamos, sentimos, agimos em nossa vida diária e a capacidade de lidar com estresse, tomar decisões e nos relacionar com as outras pessoas. Uma boa saúde mental é essencial para o funcionamento e o bem-estar geral de uma pessoa. Ela vai permitir que a pessoa experimente emoções positivas, tenha relacionamentos saudáveis, tome decisões e alcance seus objetivos. Sabemos também que a saúde mental pode ser afetada por uma variedade de fatores, incluindo traumas, estresse, doenças físicas, genética e experiências de vida. É muito importante reconhecer e tratar esses problemas o mais cedo possível, para a gente minimizar o impacto negativo na qualidade de vida. E existem várias formas de tratamento em saúde mental, incluindo terapia, medicação e suporte social. No entanto, as pessoas podem enfrentar, sim, desafios na saúde mental, incluindo diagnóstico de transtornos mentais como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtornos de personalidade, transtorno bipolar, transtornos com abuso de substâncias químicas também. Então, é importante cuidar da saúde mental assim como nós cuidamos da saúde física e buscar ajuda profissional quando necessário. Essa ajuda pode incluir falar com médico, psicólogo e outro profissional de saúde mental também. Sempre praticar atividades que promovam o bem-estar mental, como os exercícios físicos, como eu falei, técnicas de meditação, relaxamento e buscar o apoio de amigos e familiares. Eu finalizo lembrando que a psiquiatria é uma especialidade médica importante que desempenha um papel fundamental no cuidado da saúde mental. Embora ainda haja preconceitos e estigmas em relação à psiquiatria, é importante lembrar que ela é baseada em evidências científicas e tem como objetivo ajudar as pessoas a superar seus problemas de saúde mental e melhorar a sua qualidade de vida. Por fim, vale lembrar aqui o que eu digo sempre: sem saúde mental não existe saúde. Um grande abraço e até a próxima.
Saúde. Cuidados que valem uma vida. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Não era mais para ver monstros em Lucille. Antes, eles existiam na cidade, é claro, em qual não existiam. Estavam em toda parte, pesados no ar, em escritórios, nas ruas e até nas casas das pessoas. Eram policiais e professores e juízes e até prefeitos. Sim, o prefeito era monstro. Lucille tem outro prefeito agora. Este prefeito é um anjo. Os dois últimos prefeitos eram anjos. Não aquele tipo de anjo do céu, não muito realista, mas sim do tipo que veio de trás e de dentro e da frente da revolução. E por isso, é bem real. Foram anjos que desmontaram as prisões e a polícia, que organizaram assembleias para julgar ex-policiais que atiravam em crianças e matavam pessoas, sentenciando-os a pagar restituições e passar por reabilitações. Muitas pessoas achavam que isso não era o bastante, mas anjos eram apenas humanos normais, e é difícil construir um mundo novo sem causar raiva nas pessoas. Você tem que fazer o possível para agir com compaixão. Você precisa pensar nas grandes estruturas. Não existe revolução perfeita. Enquanto isso, anjos proibiram as armas de fogo, não só por causa dos tiroteios em escolas, mas também por causa das crianças que atiravam em si mesmas e em suas famílias em casa. Por causa dos civis que achavam que podiam atirar em quem não se parecia com eles, só porque estavam bravos ou assustados ou sei lá. E nada acontecia com eles porque as velhas leis gostavam mais deles do que dos mortos. Anjos se apropriaram das leis e as modificaram, derrubaram aquelas estátuas horríveis de homens ricos que compravam pessoas e que tinham lutado para poder continuar comprando pessoas. Os Os anjos acreditavam e as pessoas concordavam que já havia uma boa quantidade de vergonha certa e merecida na história e que algumas coisas simplesmente nunca seriam motivo de orgulho. Em seus lugares, levantaram outros monumentos. Alguns eram estátuas dos mortos, em sua maioria crianças, cujas hashtags tinham sido transformadas em gritos de guerra durante a Revolução. Outros eram esculturas gigantes com milhares de nomes entalhados nelas, porque gente demais tinha morrido e se fossem erguidas estátuas para todos, Lucille ficaria repleta de figuras de pedra e não haveria espaço para os vivos. Os nomes eram de pessoas que haviam morrido depois de ciclones atingirem cidades e monstros não evacuarem prisões nem enviarem ajuda. Pessoas que morreram quando monstros tinham drones e bombas para seus países, porque, como os anjos diziam, não é certo usar a nação como base para escolher que mortes você vai lamentar. Nações nem são reais. Pessoas que morreram porque monstros cancelaram seus planos de saúde. Nomes e mais nomes de pessoas e mais pessoas, incontáveis letras, eternizando que elas haviam existido. Shimia nasceu depois dos monstros, nasceu e cresceu em Lucille, mas, assim como todos, ela lembrava. Era ensinado nas escolas que monstros tinham ficado no poder por muito tempo, que anjos tinham removido todos eles e transformado Lucille no que era hoje. Não é que anjos quisessem ser vistos como heróis, mas as professoras queriam que as crianças quisessem ser anjos, sabe? Anjos podiam mudar o mundo, e Lucille era prova disso. Shimia sentia um fascínio por eles, pelo que as professoras contavam nas aulas de história. Elas falavam, de passagem, que outros anjos, anjos que não eram humanos, mas só para explicar que era daí que vinha o nome dos anjos de Lucille. Quando Shimia pedia mais informações, as professoras desviavam os olhos. Elas mencionavam textos religiosos, mas com relutância, sem querer influenciar as crianças. A religião causava tantos problemas antes da Revolução que as pessoas tinham receio de falar sobre isso agora. Se você quer mesmo saber mais, uma das professoras disse, com dó da curiosidade frustrada de Shimia, você pode consultar a biblioteca. Pet, romance juvenil do autor não binário nigeriano Akwaek Emezi, publicado pela editora Capulana. A protagonista é uma personagem trans, negra, que tem apoio dos pais e comunidade e vai em aventuras, mas não corre sério perigo. O romance também lida com abuso sexual infantil, confiança no sistema de justiça, utopia, amizade e o dualismo, bem versus mal. Os estilos de comunicação são muito importantes também, já que a protagonista é seletivamente não verbal. Pet entrou para a lista da revista Time dos 100 melhores livros de fantasia de todos os tempos. O New York Times colocou Pet entre os 25 melhores livros infantis de 2019. Eu li Pet, de Akwaek Emezi. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. A UEL e você.
Bem, o dia 28, hoje então, está sendo realizada aqui no campus da Universidade Estadual de Londrina a 11ª Feira das Profissões, que está movimentando toda a comunidade universitária, comunidade externa também, até porque esta edição é recorde. São mais de 20 mil inscritos, 318 escolas se inscreveram de Londrina, do Paraná e de São Paulo. A feira segue até a noite e nós acompanhamos a movimentação hoje. Vamos começar pelo Centro de Ciências Biológicas, inclusive vamos falar do Museu de Anatomia, que passou por adequações e agora abre as portas ao público.
Renata Silva Planck.
Quantos anos você tem e de que colégio você é?
Tenho 17 anos, sou do colégio Leme Amstalden.
Que cidade?
Maracaí.
Maracaí é São Paulo?
Sim, São Paulo.
Ah, vocês três vieram de São Paulo?
Sim.
Bom, estamos no Museu de Anatomia, que foi reaberto, inclusive, hoje para feira. A gente está aqui no setor, inclusive, com um esqueleto de cabeça de cavalo. Você se interessou? Pretende fazer biologia?
Pretendo fazer medicina.
Medicina? Aqui na universidade?
Talvez, estou considerando várias.
E já, assim, está sendo válida a feira para absorção de informações?
Claro, a gente teve muito acesso ali, né, a várias pesquisas, coisas, então foi bem interessante.
Vocês toparam gravar aqui junto? Qual o seu nome completo?
Lívia Henschel Machado.
Quantos anos você tem? Que curso e que colégio que você estuda?
Eu estudo no colégio Leme Amstalden e eu tenho 17 anos e eu pretendo fazer medicina.
Também? E é Maracaí também? É de Maracaí?
Isso.
E o que você está achando aqui do Museu de Anatomia? Já foi válida a visita?
Sim, agora eu tenho certeza do curso que eu vou fazer e eu me interessei bastante pelas peças do corpo humano.
O que você diria que te chamou mais atenção até o momento?
Ah, eu gostei do corpo que estava exposto lá pra gente, deu bastante curiosidade para mexer, mas não pode porque a gente não tá com luva.
Perfeito. E o seu nome completo?
Bianca Fongaro.
Do mesmo colégio também de Maracaí?
Sim, do mesmo colégio.
Quantos anos você tem?
Eu tenho 18.
E assim, curso que você já tem uma noção do que você pretende fazer?
Sim, que também é medicina.
Medicina, por isso, inclusive, é mais adequado estar no museu. E também aqui, a gente está aqui nesse setor, a gente falou do crânio de cavalo, mas você já passou por outros setores?
Sim, a gente passou pelo setor de anatomia, a gente viu o corpo humano exposto, os telescópios, microscópios com as células, foi bem interessante essa parte.
Walter Silva Oliveira Júnior, tenho 23 anos, eu faço jornalismo aqui na UEL, moro aqui em Londrina. Como guia, eu estou orientando os estudantes que estão chegando das escolas aqui da região e identificando onde eles podem se integrar aqui na faculdade, qual curso que eles têm interesse e onde fica esses cursos para eles conhecerem mais a universidade.
E eu estou vendo aqui, a movimentação é imensa. E você contribuindo para organizar as filas aqui para verificar as instalações do museu.
Exatamente, para não aglomerar. Como o Centro de Ciências da Saúde é bem lotado, muito interesse, o pessoal vem demais.
Também conversamos com o coordenador do museu, o professor Leandro Martins, que falou sobre as adequações e a abertura ao público hoje.
Leandro Luiz Martins, sou médico veterinário e sou coordenador do museu.
Que departamento?
De anatomia.
Professor, Museu de Anatomia hoje abre as portas na 11ª Feira das Profissões após adequações e reformas. É isso mesmo, explica pra gente o que foi feito aqui de melhoria.
Após 3 anos, né, de reforma, o museu, ele reabre, foi feita toda a iluminação, nova iluminação com LED. Atualizamos todas as plaquinhas com QR Code, onde tem mais informações sobre as peças. Foi feita a pintura, a troca de todos os meios, né, conservantes das peças, a adição de novas peças do museu, tanto esqueleto quanto outros cortes, né, outras peças, outros fetos. Foi reestruturado, foi adicionado novas e aproveitado feita a troca de toda os conservantes, todo o material do museu. Então ele passou por uma reestruturação, né, e uma verificação de todos os constituintes, todas as peças, elas passaram por uma reforma, né? A gente reformou as peças que precisavam de algumas adequações, pinturas de base, as estruturas que seguravam essas peças anatômicas. Então ela foi feita um reparo geral em todo o museu.
Bom, e qual que é a importância, porque estamos na 11ª edição da Feira das Profissões, para que o estudante do ensino médio que esteja interessado em ingressar na universidade, né? Quais informações, por que é importante obter essas informações através do museu?
Então, o museu tem praticamente 700 peças anatômicas aqui, tanto em anatomia humana quanto anatomia animal. Então a gente tem diversos cortes mostrando a importância de diversos sistemas anatômicos, abordagem. Então é importante para quem tem interesse na área da saúde, na área biológica, né, o conhecimento do material de estudo futuro deles, né? Então hoje a anatomia é a base da biologia, a base do ensino da saúde, das disciplinas da saúde, das disciplinas biológicas. Então é fundamental conhecer o Museu de Anatomia, as técnicas anatômicas e as estruturas anatômicas serão estudadas mais profundamente durante o curso.
Parece que inclusive vão haver visitas pós-feira. O museu reabre para visitas?
Isso, o museu pretende reabrir agora na primeira semana de setembro. A gente está finalizando só a parte de agenda, então será online. A gente tem o nosso Instagram, Museu de Anatomia UEL. E também no site, né, da Anatomia UEL, tem a página do museu, onde será disponibilizada essa agenda. Então é uma agenda eletrônica, onde a pessoa pelo link já vai conseguir fazer toda a reserva por lá. A gente está com a pretensão, estamos finalizando essa estrutura aí de site para poder já começar a receber no início de setembro as visitações. A agenda de visitação que normalmente será aí durante a semana e a gente pretende atender no período da manhã, à tarde e pelo menos um dia da semana no período da noite também a toda a região, Londrina e toda a região.
Estamos vendo aqui a movimentação filas, professor. Inclusive, essa feira é recorde em número de inscritos. A expectativa é que mais de 20 mil pessoas, entre alunos, professores, visitem o campus. É difícil até mensurar qual que é a expectativa de público que percorra o museu.
É difícil, porque hoje o dia está bem lotado, né? Muitas pessoas. Então, a gente tem essa dificuldade aí de mensurar, né? A gente acredita que a gente recebe pelo menos umas 10, 15 mil pessoas desses 20 mil, porque o Museu de Anatomia é muito conhecido, né? Muito falado, então a gente tem uma grande procura hoje pelas escolas, então tem uma ansiedade para essa reabertura do museu.
Obrigada, professor Leandro.
Bom, nós estamos aqui no Centro de Ciências Biológicas e a gente vai conversar com a Beatriz. Beatriz, qual é o seu nome completo?
É Beatriz Oliveira Fernandes. Tenho 25 anos e sou da psicologia. Eu faço parte do LAP, que é o Laboratório de Psicologia Escolar e Educacional, e a gente está apresentando nossos projetos, que são a formação continuada docente, envolvendo materiais recicláveis e o desenvolvimento de jogos lúdicos a partir desses materiais. Então a gente capacita esses profissionais da rede básica, que atuam com alunos entre 5 a 6 anos, a desenvolverem esses jogos e a aplicarem. E aí esses jogos trabalham questões do eu e do outro, questões de corpo, gesto e movimento. E para envolver o aspecto ambiental de uma forma mais divertida para os alunos e para também desenvolver outras capacidades e habilidades desses alunos.
A gente tem uma mesa aqui com alguns materiais recicláveis. Dá para descrever um pouco o que vocês elaboraram aqui? Inclusive, daqui a pouco o pessoal vai chegar, os estudantes, né? Dá para contar um pouquinho, descrever essa dinâmica?
Então, a gente utiliza diversos materiais recicláveis que a gente até fala nas escolas. Então, a própria escola ajuda na arrecadação desses materiais. E aí, por exemplo, esse brinquedo em específico foi desenvolvido com pratinhos plásticos descartáveis e imagens que a gente tira de revistas, de jornais que são coladas. E aí, a partir dessas imagens, as crianças conseguem descrever aspectos que elas encontram em si, que elas encontram nos outros. E aí desenvolver essa parte lúdica da criança e essa identificação do que sou eu, do que sou o outro, mais ou menos isso.
Por exemplo, eu estou vendo ali estrela, números, né? Tem ali também a representação de um animalzinho, uma folha. O que poderia representar, essas imagens poderiam representar?
Então, o jogo em si chama Centopeia do Saber e é como se fosse um jogo de tabuleiro que a criança joga o dado e vai cair num número ou numa estrela. Os números são só as casas para ela andar. para elas andarem. E aí as estrelas, atrás de cada estrela, tem uma imagem, que é essa imagem da revista ou de algum jornal, qualquer imagem. E aí a criança vira, olha a imagem e vê os aspectos que ela identifica em si e no outro. Então é um pouco desse processo. E na parte do ponto de interrogação, é a parte mais de habilidades motoras. Então, tipo, a criança tem que dar um pulinho, a criança tem que cantar, essas questões assim, para ser uma brincadeira mais interativa. E aí o outro projeto desenvolvido também é o desenvolvimento de jogos a partir de materiais recicláveis, só que trabalha em questões e aspectos étnico-raciais para as crianças nessas escolas de educação básica.
Maria Eduarda Manzano Benítez.
Maria Eduarda, aqui então estamos no Centro de Ciências Biológicas. Quantos anos você tem? De que colégio você é?
Eu tenho 16 anos e estudo no Colégio Estadual do Patrimônio Regido.
Que é aqui, da Londrina?
Sim, sim.
Com relação à Feira das Profissões, é a primeira vez que vem?
Eu estou vindo aqui a segunda vez.
Decidindo, né, o curso, o seu futuro curso. Que ano que você está e que curso você pretende?
Atualmente eu faço o segundo ano do ensino médio e eu pretendo cursar psicologia.
Por isso aqui já visitando os estandes. Vocês estão começando por aqui? Vão percorrer outros setores?
Não, a gente já andou a UEL inteira. É muito grande, então aí a gente finalmente parou aqui.
Loraine Carolina Maciel de Lima. Eu tenho atualmente 16 anos e estudo no Colégio Estadual do Patrimônio Regina.
Em que ano está?
No segundo ano do ensino médio.
Também acompanhando aqui a feira no CCB. Você já tem perspectiva de que curso você quer fazer?
Sim, eu quero odonto.
Odonto? E essa visita é a primeira aqui na UEL?
Sim, é a primeira vez que eu tô vindo. Ano passado no meu colégio eles vieram, mas eu acabei não vindo para participar com eles. Então essa é a minha primeira vez.
Já está sendo positiva? Já absorveu bastante informações?
Sim, bastante. Mas eu ainda quero passar em odonto, porque a fila está imensa e eu não tive tempo ainda.
Ah, então, muito obrigada.
Por nada.
Maria Vitória de Souza Silva. Eu tenho 16 anos e estudo no Colégio Estadual do Patrimônio Regina.
Junto com as amigas. E em que ano você está?
Eu estou no segundo do ensino médio.
Bom, aqui também no CCB. Curso, você já tem uma ideia do que pretende fazer e é aqui na UEL?
Tenho, eu estou entre Educação Física e Nutrição.
Com relação à feira, já está sendo válida? As informações já estão sendo válidas?
Sim, eu interessei bastante pelo curso que eu vi.
Obrigada.
Sérgio Augusto Kenzo Yamamoto. Eu tenho 19 anos, sou do curso de Psicologia.
E já aqui colaborando na feira, qual a sua função?
Sim, desde muito cedo eu queria participar da Feira de Profissões, porque eu vinha antes de passar na UEL e eu sempre quis contribuir. A função do monitor é indicar os visitantes para a nossa roda de conversa, no caso da psicologia, e levar eles, caso eles tenham dúvidas, indicar o caminho dos lugares que eles estão procurando ao redor da UEL e auxiliar eles no que eles precisarem.
Muito obrigada! Daqui a pouco, vamos falar também dos estandes que estão lá no calçadão do campus da universidade. Mas antes, vamos à matéria da Heloísa Gonçalves, que conversou com monitores da feira, aqui que estão no Centro de Educação, Comunicação e Artes, o SECA, e também no CEF, Centro de Educação Física e Esporte. Alunas dos cursos de Pedagogia, Jornalismo e Educação Física contam o que estão apresentando aos visitantes.
Eu estou aqui no SECA, Centro de Educação, Comunicação e Artes, com a Thaís, que é aluna de Pedagogia aqui da UEL, e ela está sendo monitora da Feira de Profissões. Thaís, se apresenta para os ouvintes, por favor.
Oi, meu nome é Thaís, eu tenho 19 anos, estou no primeiro ano de Pedagogia. Estou aqui no laboratório de anos iniciais. Aqui a gente está apresentando, né, uma das oficinas que tem aqui do curso de pedagogia, tem várias. Então, nessa oficina em si, a gente aprende a ensinar os alunos de 6 a 10 anos. E aí tem várias oficinas dentro desta oficina. Então, tem geografia, português, matemática, e tem várias brincadeiras ali dentro, várias coisas didáticas. Então, é bem legal.
Muito obrigada, Thaís. Ainda aqui no SECA com a Amanda, que é aluna de jornalismo da UEL e ela está sendo monitora da Feira de Profissões. Amanda, se apresenta para os ouvintes.
Bom, meu nome é Amanda Ramos, eu sou do terceiro ano de jornalismo matutino e agora eu estou como monitora na feira.
E o que você já mostrou para os alunos que vieram conhecer o estande de jornalismo hoje?
Bom, a gente tem a visitação aos dois laboratórios de telejornalismo e de rádio e amostra dos jornais que eram produzidos, os impressos. Agora a gente tem os jornais online. Tem também a parte do TJ Campus, que está sendo mostrado. A máquina de datilografar. A gente tem bastante parte prática, assim, os alunos estão sendo entrevistados, estão fazendo entrevistas. Isso, basicamente.
Agora eu estou aqui no CEF, que é o Centro de Educação Física, com a Desirê, que é aluna de Educação Física, e ela está sendo monitora da feira. Desirê, se apresenta para os ouvintes, por favor.
Olá, eu sou a Desirê Oliveira, tenho 21 anos e eu estou no segundo ano de Educação Física.
E você está aqui no stand? O que você está mostrando para quem está interessado em cursar Educação Física?
Eu estou na parte da Atlética, né? Associação Acadêmica Atlética Educação Física, UEL. E a gente está mostrando um pouco do que é Atlética, né? Não é só festa, a gente incentiva o esporte, nós temos treinos abertos para a população gratuito. Da maioria dos esportes, lutas, dança, judô, futsal, vôlei, basquete. E a gente está mostrando também, apresentando o GIA, que é os Jogos Interatléticos, que nós somos decacampeões. Então a gente está mostrando os últimos troféus, as medalhas, e também estamos vendendo um pouco dos produtos da Atlética.
Muito obrigada.
Obrigada a você.
A matéria, então, de Heloísa Gonçalves. Agora nós vamos trazer informações dos estandes que estão no calçadão do campus, bem próximo à Biblioteca Central da Universidade. Há um estande com informações do NAC, que é o Núcleo de Acessibilidade da Universidade, também da PROGRAD, Pró-Reitoria de Graduação, e da PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade. Bom, estou aqui então no campus da UEL, no estande do NAC, com a psicóloga Ingrid Alzec, que é a coordenadora do NAC, Núcleo de Acessibilidade aqui da Universidade Estadual de Londrina. Ingrid, vamos passar aqui pelos estandes, tem materiais interessantes. Vamos começar aqui, mapa tátil, do que se trata?
Bom dia a todos. Nós trouxemos aqui para o estande da Feira das Profissões alguns materiais que podem ser úteis para as adaptações pedagógicas para os estudantes com deficiência. Então, esse mapa tátil, ele é bastante útil para pessoas com baixa visão ou cegos. Então, ele mostra toda a amplitude física do campus e marcado com questões táteis para a pessoa conhecer os centros, a reitoria, o calçadão e poder se localizar de uma maneira mais geral dentro do campus. Nós também trouxemos outros materiais táteis em 3D, então nós temos uma célula vegetal, uma bactéria, uma outra célula animal também de maneira tátil, tudo isso que serve, né, alguns exemplos para atender pessoas com deficiência visual. A gente também tem o atendimento de algumas pessoas com deficiência auditiva, pessoas surdas, que são usuárias de Libras. Então nós trouxemos também alguns jogos que ajudam a ensinar a língua de sinais para as pessoas com deficiência auditiva e para utilizar com elas, né? Materiais em braille para as pessoas cegas, um portfólio com exemplos de produção de material tátil também para os cursos.
Ah, interessante, essa é a réplica da capela aqui?
Isso, a réplica da nossa capela. Então, são materiais que a gente faz em forma tátil para mostrar como que podem ser produzidos na hora de fazer uma disciplina, na hora de dar alguma matéria. E nós temos também um quiz que está disponível online sobre autismo, para o pessoal responder as perguntas, se ele entende, conhece, para lidar com os colegas, que a gente tem um número bastante significativo de alunos com autismo.
Vale a pena visitar o estande aqui do NAC, não é, Ingrid?
Isso, venham, conheçam, temos algumas brincadeiras interativas para o pessoal conhecer, uma caixa sensorial que ele tem que descobrir o que está lá dentro só pelo toque. Venham conhecer e convidem os amigos, inclusive os colegas com deficiência, dizendo que eles podem vir para a UEL, que a gente vai atendê-los da melhor forma possível.
Bom, conversamos agora há pouco com a Ingrid Alzec, psicóloga, é a coordenadora do NAC. E aqui também no estande nós temos o espaço da Pró-Reitoria de Graduação, o espaço da PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade. Nós estamos aqui com a professora Sandra Garcia, coordenadora da COPS. E a gente, primeiro pergunta, professora, a feira, muita movimentação, está correspondendo às expectativas?
Sim, a feira é um sucesso, né? Muita juventude aqui, as escolas, né? O movimento aqui está lindo, aqui no calçadão, né? Então, com certeza traz um resultado positivo.
E vimos ali que tem, inclusive, é uma novidade, uma opção de quem quiser fazer a inscrição no vestibular aqui na feira, isto?
É isso mesmo. Nós, pela primeira vez, junto com a COM, né? estamos disponibilizando um espaço na Biblioteca Central da UEL, onde o candidato...
Acho que faltou um trechinho aí no final, só complementando então, que é a professora Sandra Garcia, coordenadora da COPS, explicando que tem essa novidade ali na Biblioteca Central, há um local em que é possível fazer a inscrição presencialmente, quem quiser se inscrever no vestibular 2024, as inscrições, lembrando que estão abertas até o dia 5 de setembro. E a reitora da UEL, Marta Fávaro, conversou com os estudantes, com a imprensa, com o público. Agora de manhã, por volta das 11 horas, nós também temos um registro, uma mensagem da reitora.
Hoje nós estamos vivendo um dia de muita felicidade, porque nós temos um recorde de público. Isso quer dizer que a Universidade Estadual de Londrina está chegando no olhar e na compreensão de mais de 20 mil visitantes, além daqueles que não fizeram seu agendamento. A Feira das Profissões, com esse recorde de público, só fortalece o nosso compromisso em mostrar aquilo que nós temos de potência na formação oferecida nos cursos de graduação. São os 52 cursos presenciais, além dos dois cursos à distância, a possibilidade de nós mostrarmos tudo aquilo que nós podemos oferecer enquanto percurso e atuação profissional. Os nossos estudantes de graduação que estão recepcionando os estudantes do ensino médio, um trabalho cuidadoso para mostrar aquilo que o curso tem interessante para que eles possam entender que percursos eles poderiam abrigar. Então, nosso agradecimento a todos os professores, a todos os estudantes, à equipe organizadora, por ter preparado essa grande festa, porque o campus ele está com uma energia boa, uma energia que nós gostaríamos que fosse a energia de toda a sociedade em relação à Universidade Estadual de Londrina. Afinal de contas, nós oferecemos os melhores cursos de formação em nível superior e somos reconhecidos como a melhor estadual do Paraná. Isso não é gratuito. É porque os nossos professores são competentes, porque nós temos bons laboratórios, porque nós temos bons projetos de pesquisa, porque nós produzimos tecnologia, porque nós produzimos arte, filosofia. Então, a universidade, ela é uma potência. Ela só precisa ser conhecida. E a Feira das Profissões é um espaço para conhecer melhor aquilo que nós oferecemos.
Reitora da UEL, Marta Fávaro, também registramos neste momento, pela manhã, a passagem de professores que estão visitando a feira junto com seus alunos. São professores da cidade de Bandeirantes, aqui no Paraná.
Meu nome é Mauro Donizete Fabian.
Professor, você é professor?
Sim, sou professor do Colégio Cívico-Militar Marlon Medeiros de Bandeirantes.
Ah, de Bandeirantes, e aqui conduzindo os estudantes para a feira e também participando, professor, qual o número de estudantes vocês trouxeram?
Isso, nós estamos aqui com 44 estudantes, né? E 4 professores, né? Então são os estudantes dos terceiros anos, né, do colégio, que veio conhecer as profissões aqui da UEL.
Professor Idevaldo Oliveira, Colégio Cívico Militar Marlon Medeiros de Bandeirantes.
E aqui nós estamos na 11ª Feira das Profissões. Professor, qual que é a importância de um evento como esse?
Olha, um evento como esse, ele vai abrir, né, caminhos para os alunos poderem escolher uma profissão. Pelo menos eles conhecerem um pouquinho de cada área, de cada setor, né, para que ele possa definir qual vai ser a carreira a seguir. Então, serve como base, né, numa universidade dessa dimensão, onde ele tem uma multiplicidade de cursos, né? Então, a possibilidade dele acertar, né, o curso que ele vai escolher é bastante grande.
Muito obrigada. Meio-dia 46, infelizmente não podemos trazer aqui as informações sobre todos os centros de estudos da universidade, mas são 9 centros de estudos. Também há atividades no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, aqui na Casa Yamucumbi, ali próximo da Capela do Campus, também da Comunidade Universidade para os Índios e diversas outras atividades. Quem quiser conferir, pode vir até o campus da UEL até as 9 horas da noite de hoje. A Feira das Profissões tem, então, atividades ininterruptas de agora até as 9 horas da noite. Eliette Vanzo para a UEL FM.
A UEL e você.
Vamos agora a informações da campanha solidária do Centro de Educação Infantil da UEL.
Últimos dias para colaborar com a campanha Criança Solidária, organizada pelo Centro Estadual de Educação Infantil da UEL, o SEI. O objetivo é arrecadar produtos de higiene pessoal e limpeza destinado ao lar dos vovôs e das vovós de Londrina, instituição de longa permanência para idosos localizada na Vila Nova. As doações podem ser feitas até quinta-feira, 31 de agosto. Juliana Silva, psicóloga da instituição, explica que o Lar dos Vovôs e das Vovós de Londrina é pioneiro na cidade em acolhimento de longa permanência para idosos.
Ela foi fundada em 1953. Nesse período, era um albergue que oferecia hospedagem, vestuário, alimentação e higiene às pessoas que precisavam desse serviço. Foi somente a partir de 2006 que a instituição deixou de oferecer esse tipo de trabalho e voltou-se para o atendimento permanente também de homens na terceira idade. Porque mulheres a gente já atendia em regime de abrigo integral desde 1959. Então, atualmente, o lar atende idosos tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino em caráter residencial, oferecendo cuidados em tempo integral aos idosos residentes no lar.
Atualmente, o Lar dos Vovôs e das Vovós de Londrina atende 64 idosos. A psicóloga compartilha a importância das doações.
São fundamentais para poder contribuir nos gastos com os idosos, pois temos muitos idosos acamados que precisam de cuidados especiais, medicamentos, fraldas, entre outros produtos. Então, a contribuição de voluntários e de doações são muito importantes para que a gente consiga oferecer aos idosos um atendimento de qualidade.
Juliana Silva menciona ainda quais produtos são indispensáveis.
Normalmente, os itens que mais utilizamos são itens de produtos de higiene pessoal, como creme para o corpo, óleo de girassol, que auxilia na cicatrização e na prevenção de feridas, porque a pele dos idosos tendem a ser bastante secas e frágeis, sabonete líquido, para os homens, espuma de barbear, e itens de alimentação de maneira geral, como leite, arroz, feijão, macarrão. Esse tipo de doação contribui bastante com o lar. E também fralda. É algo que a gente também utiliza bastante, a gente tem bastante idoso acamado e a gente normalmente pede fralda com a numeração maior, que acaba sendo a nossa demanda maior nesse momento.
Lembrando então que as doações para o Lar dos Vovôs e das Vovós de Londrina podem ser feitas até quinta-feira, 31 de agosto. Os produtos podem ser entregues nas caixas de coleta localizadas no Centro de Educação, Comunicação e Artes, OSECA, Biblioteca Central, Centro Estadual de Educação Infantil da UEL, próximo ao OSECA, Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Restaurante Universitário. Com texto de Raquel Cassitas, Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
Programação Cultural, Revista do Meio Dia.
No Dia da Visibilidade Lésbica, ouça trecho da entrevista com a pesquisadora Daniela Barros, que concluiu recentemente o mestrado em comunicação aqui na UEL sobre dois jornais alternativos feministas pouco estudados no Brasil. Um deles, criado por mulheres lésbicas no início dos anos 80, o Xana com Xana. A conversa foi gravada aqui na rádio sexta-feira passada.
Daniela foi orientada pelo Regis Moreira, que também está aqui com a gente para essa gravação. Eu vou começar te perguntando, Daniela, se fosse assim, você fazer um resumo, antes da gente falar da metodologia, dos feminismos no plural, potencial de escrita em submissa, lugar de fala, eu gostaria que você fizesse um resumo assim, para o nosso ouvinte, né, do que trata o seu trabalho Feminismos Subalternos e Imprensa Alternativa, Encontros e Disrupturas Hegemônicas.
Na verdade, eu acho que se fosse para resumir, seria pensando no que foi, seria a cartografia, né, das vivências do território nessa pesquisa, da escrita desses dois jornais, né, assim, tentando compreender qual que era o espaço de disputa, né, dos discursos que tinham ali na época, né, que no caso desses feminismos subalternizados, né, lésbicos e negro, no caso, viviam naquele período. E aí, a partir disso, usei como apoio metodológico a análise documental desses jornais, né, e também a entrevista aberta em profundidade, né, que foram ferramentas que me auxiliaram, então, a analisar o potencial de autorrepresentação dessas mulheres, né, porque daí elas se colocam, né, enquanto sujeitas, que até então a gente ouvia-se pouco, né, desse grupo, e aí elas acabam legitimando assim, as escritas dela aí como um ato político. Né.
Você estudou dois jornais, um de São Paulo, chamado Xana com Xana, que durou de 1981 até 87. O outro jornal que você estudou é do Rio, chama Nizinga, que começou em 85 e foi até 89. Quais são as principais diferenças desses dois projetos?
Na verdade, a gente já começa ali no próprio contexto, né? Porque em São Paulo existia todo um grupo ali feminista, e quando começou essa movimentação dessas mulheres então não se sentirem representadas dentro de um feminismo, né, geral, quando elas iam querer pautar a questão da sexualidade, então elas eram vistas, mal vistas, né, quando elas queriam falar desse assunto, e aí as mulheres lésbicas, elas tentam se juntar com o grupo gay, que era o grupo Somos, na verdade, né? Que era um grupo que, na verdade, elas entraram, mas pouco tempo elas perceberam que existia muito machismo dentro do grupo. Então, elas não se reconheceram ali. Então, quando elas não se reconhecem ali, a partir disso, elas conseguem se juntar e criar o próprio jornal, né? Para falar por si mesma, para ter, né, enfim, um espaço para debater as questões próprias. E no Rio de Janeiro, ele já vem de um outro contexto, que seria aí o contexto da formação ali do movimento negro unificado, né, de todo um processo de violência que já estava acontecendo nas periferias, né, do Rio, né, um processo de higienização racial, né, que estava acontecendo quando eles estavam querendo, tinha um projeto, né, demolir para construir. Isso via governo na época. Então, quando nasce um movimento negro unificado, só que essas mulheres começam a perceber que dentro do movimento negro elas não encontravam também um espaço para falar de questões específicas que eram as questões femininas, né? Então a gente tem que entender que a gente está ali num período, né, a partir de 80, já numa retomada ali, num começo de uma abertura democrática, mas que os feminismos em geral eles estavam muito ligados ainda à questão da luta de classes. E como estava toda essa briga para a abertura da democracia, tudo que fosse além disso ou que quisesse pautar outras coisas era visto como divisionista, né? Então é desse contexto que nasce, né? Eu falo até no trabalho que são jornais, né? São movimentos que nascem do não lugar. Então, se você não é vista, se você não é aceita dentro do movimento feminista, você não é vista, bem vista dentro do movimento gay. E, por outro lado, não é bem vista dentro, né? As mulheres negras não tinham sororidade entre as mulheres brancas e também viam que elas não tinham aliados quando a pauta era além da luta antirracista. Então, que lugar que a gente vai ter? Eu acho que é essa a pergunta que a gente tem que fazer, que essas mulheres deveriam estar se fazendo naquela época, né?
Ô Daniela, e você estava me dizendo que pesquisas sobre jornais alternativos feministas, por exemplo, no Brasil, se concentram principalmente sobre o Brasil Mulher, Mulheril e o Nós Mulheres. Sobre esse jornal que você estudou de São Paulo, Xana com Xana, são poucos estudos.
É, foi uma coisa que, né, eu e o meu orientador, professor Regis, a gente começou a perceber ali, levantando, né, o estado da arte, quando a gente se interessou pelo assunto, em perceber que já é um recorte, né? Por que que dentro da academia se fala pouco sobre a questão da lesbiandade, sobre a negritude, né? E assim, fez a gente refletir sobre a questão desses apagamentos, né? Dessa construção de identidades, enfim. Foi o que acho que guiou a gente, chamou mais atenção.
A pesquisadora Daniela Barros.
Esse jornal, né, já começa com o próprio nome, como ele é provocativo, né? Então, se a gente pensa em falar Xana com Xana, né, agora, em 2023, já causa um certo estranhamento, você imagina naquela época, né, no começo dos anos 80. Tem uma pesquisadora, a Patrícia Lessa, que é aqui da UEM, né, de Maringá, e ela tem um trabalho bem feitinho, lindo, maravilhoso, falando sobre o Xana com Xana. Ela teve mais conversas com a Miriam, e ela faz, né, um projeto muito bacana em cima disso. E ela fala, né, que, na verdade, o Xana, se a gente lê ali os editoriais, a gente consegue entender que é como se fosse uma virada de sentido, né? Então, assim, usar essa palavra que, naquela época, era utilizada para hostilizar, né, como um xingamento, né, como uma, trazendo um sentido de desprezo, ela faz esse giro, trazendo, inserindo novos sentidos, né, inclusive políticos, de ideias, né, fazendo que essa expressão ela passe a não mais trabalhar a favor de uma desvalorização dessas mulheres e da sexualidade delas. Então, assim, se a gente pensar que isso acontece em 80, né, é um marco. Mas, por outro lado, também, é uma coisa que eu pontuo no trabalho, também a gente faz pensar um pouco a questão de quão biologizante é esse termo, né? Quando a gente fala de um Xana com Xana, será que a gente não está aproximando muito essa narrativa de ser mulher com um aspecto atrelado à biologia natural, né? Então a gente pode perguntar onde ficavam as mulheres trans nessa determinação, né? Pensando aí no Foucault, toda aquela coisa também de tudo ser construído, inclusive, né, a sexualidade, vamos questionar um pouco isso, mas realmente pensar nos anos 80, falar Xana com Xana, né, era no mínimo provocativo.
A pesquisadora Daniela Barros, formada em Relações Públicas pela Unesp, ela concluiu recentemente o mestrado em comunicação aqui na UEL sobre feminismos subalternos e imprensa alternativa, encontros e disrupturas hegemônicas, sobre os jornais Xana com Xana, criado por mulheres lésbicas em São Paulo, e o Nizinga, de mulheres negras no Rio de Janeiro, os dois dos anos 80. O Nizinga teve 5 edições e a Daniela conseguiu reunir 4 delas em sua pesquisa. Já o Xana com Xana era trimestral. As 12 edições estão disponíveis digitalizadas no blog Um Outro Olhar, criado por uma de suas fundadoras, Miriam Martinho. Hoje, dia da visibilidade lésbica, trouxemos uma parte da entrevista com a Daniela, que gravamos sexta-feira aqui na rádio. Logo, a gente te mostra outra parte. E o destaque será o jornal Nizinga. Encontro de Contadores de Histórias de Londrina.
Oi, gente, aqui quem fala é Mari Bige, diretamente de Recife, Pernambuco. Estarei no ECO fazendo a oficina, a formação de cordel para adultos, uma formação voltada para educadores, professores, artistas, interessados em geral na literatura de cordel, que é nosso patrimônio cultural nacional. Então, nessa oficina breve, essa formação de 2 horas e meia, a gente vai conhecer um pouquinho das origens da literatura de cordel, dos aspectos principais desse gênero, que é tão importante, tão genuinamente nosso, brasileiro, que nasceu e se fortaleceu aqui nesse território. Então eu vou abordar também as características, as regras, como é que a gente faz para criar um cordel. Vamos nos desafiar também escrevendo alguns versinhos, fazendo algumas rimas, algumas dinâmicas e exercícios para a gente se aprofundar o máximo possível na literatura de cordel. Então vou levar um pouco dessa minha vivência como cordelista há mais de 15 anos, no Recife, Pernambuco. Já viajei o Brasil levando a literatura de cordel e vou chegar em Londrina com as malas prontas, com a mala cheia de carinho, de histórias, de cordéis e de conhecimentos para a gente trocar.
A oficina Em Contar Cordel, com a cordelista pernambucana Mari Bígio, amanhã às 18h30 no Sesc Londrina Centro da Fernando de Noronha. Vai ser específica para professores do projeto Palavras Andantes da Secretaria de Educação de Londrina. Já para o público em geral, Mari vai fazer 2 apresentações nesta quarta, primeira, 9h30 da manhã, outra 14h30 da tarde na Biblioteca Infantil.
A contação de histórias, histórias sertanejas, cordel para crianças, vai reunir um repertório de cordéis autorais. Eu sou autora de diversos títulos em cordel. São histórias voltadas para a infância, mas crianças de 0 até 135 anos vão curtir bastante. Vai ser uma apresentação permeada também por brincadeira, canções, cantigas, muita munganga, né, como a gente diz no Recife, que são os trejeitos, que são as caras e bocas, para a gente encantar as crianças e cativar o público para se apaixonar, se encantar pela literatura de cordel, nosso patrimônio cultural nacional.
E agora vamos ouvir a Mari em ação.
Bem no meio da caatinga, e não falo do fedor, pois entendam que esse nome, seu menino, seu doutor, é dado à vegetação que cresce lá no sertão, onde a história se passou. E foi em Serra Talhada, num canto desse sertão, que nasceu um cangaceiro. O seu nome, Lampião. Para uns muito malvado, para outros um irmão. Ele era muito bravo. tinha muita atitude. Alguns dizem hoje em dia que ele era o Robin Hood. Roubava do povo rico e dava a quem só tinha um tipo de dinheiro e de saúde. Ou talvez fosse um pirata. Mas não navegava, não. Ele tinha um olho só. Também era capitão e comandava o seu bando com muita satisfação. Ele era tão raivoso que se um pedacinho entrava de comida entre os dentes e muito lhe incomodava, ele pegava um facão, fazia uma extração e nenhum dente sobrava. E esse homem tão temido também tinha sentimento. Um dia se apaixonou e pediu em casamento a tal Maria Bonita, que lhe deu consentimento. Ela também era braba e andava no seu bando. Demonstrou que a mulher também tem força lutando e seguiu com seu marido mundo afora, caminhando. Entre uma batalha e outra, Lampião se divertia, gostava de uma sanfona e dançava com Maria. Seu bando fazia festa até o raiar do dia. Ele dançava forró, xaxado e também baião. Gostava era das cantigas das noites de São João. Numa noite de luar, bem cansado de fugir da polícia que jamais cansou de lhe perseguir, Lampião olhou pro céu e cantou antes de dormir: olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor. E assim adormeceu junto de sua Maria. A polícia os encontrou logo cedo no outro dia. Foi cantando uma cantiga sobre o céu do seu rincão que se despediu da vida o temido Lampião, que faz parte da história e hoje vive na memória de quem é da região. E é cantando uma canção que eu encerro a poesia e uma história que falou de tristeza e de alegria. Vamos continuar no shot? Me despeço com um mote. Adeus, até outro dia. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor que lá no céu vai sumindo.
A contadora de histórias e cordelista pernambucana Mari Bijo. Amanhã ela conta histórias pelo Eco, 9:30 da manhã e 14:30 da tarde na Biblioteca Infantil, que depois da entrega do restauro da obra histórica da antiga Casa da Criança, em abril de 2016, está funcionando no prédio da Secretaria de Cultura, em frente à Concha Acústica. A entrada é de graça para a contação de histórias da Mari Bijo amanhã. O Eco tem patrocínio do Promic, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Para conferir as atrações que prosseguem até quinta, dia 31, se acessa o perfil no Instagram, @ecopr, Eco com H de história no final. E agora o assunto é cinema.
Radar 415.
Was ist 415?
Meine Gefangenennummer, bra.
Alles oder nix. 2012.
Tschakel! Menschakel, du Schalocke!
In das ganze Land.
Jetzt bist du Radar geworden.
But I went to work in the music industry.
Is there money in it?
A lot of money. Have you never heard about Dr. Dre?
What kind of doctor is he?
Ich hab Scheiße gebaut. Ich hab seinen Koks verloren.
Wie geht das, Koks zu verlieren, Bruder?
Weißt du nicht irgendein Ding, was ich trinken kann?
In Stuttgart gibt es einen Goldhändler. Die kaufen Zahngold an.
Und wie viel Gold sprechen wir?
Weil Schweigen Gold ist, aber das weißt du schon. Während wir auf.
Was hast du schon wieder angerichtet?
Was? Wie sollen wir das machen? Im Knast ein Album aufnehmen.
Alle Flashbacks, Flucht endet, wo alles begann. Nur dieses Mal, wenn ich rauskomme, bin ich wohl ein anderer Mann.
Trailer do drama alemão O Roubo do Sucesso, lançado este mês no Brasil. Filme baseado na autobiografia Tudo ou Nada, do rapper e produtor conhecido pelo apelido Ratar, que significa perigo no idioma curdo. O longa conta a história real do músico alemão de ascendência iraniana, Saiu de uma prisão do Iraque quando ainda era garoto, se mudou com a família para a Alemanha nos anos 80. De pequeno criminoso, se tornou grande traficante. Tudo muda quando ele perde uma grande quantidade de cocaína, uma grande carga de cocaína, e para pagar a dívida com o cartel, planeja um roubo de ouro que entrou para a história. O filme também mostra a trajetória musical de Hattar, que alcançou o topo das paradas alemãs com um álbum de rap gravado na prisão. O filme O Roubo do Sucesso prossegue hoje e amanhã no Cine Teatro Ouro Verde, 2 horas e 20 minutos de duração, classificação indicativa 18 anos, sessões às 4 da tarde, também 7:30 da noite. Ingressos disponíveis na bilheteria 30 minutos antes do filme começar, R$20 a inteira, R$10 a meia entrada. Na sessão da tarde, hoje e amanhã, 4 horas, todos pagam meia. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Di! Di!
Di!
Lass mal bitte pennen, ja?
Wie spät ist denn?
3:30.
Sorry, Jungs.
This city's not for you.
All unser Leben ist schon geschrieben.
Warum hat er mal schon
Achibat Zindigi Khwata Abedis Khwata.
Du bist jetzt eine lebende Legende.
Wir gehören zusammen.
ZYD 438. Você está com a rádio Well FM. Emissora da Universidade Estadual de Londrina. Transmitindo em 107,9 MHz.
24 horas com você.
FM.
Informação, um movimento.